Só, não sei, podemos começar? Só dar as boas-vindas à APEC, Associação Portuguesa de Escolas de Condução. Tenho aqui a indicação da presença do Dr. Alcino Cruz, mas depois pedia que fizesse a apresentação dos restantes. Só, depois, quando começar, só dar-vos conta, a deputada Carina Oliveira teve que se ausentar e eu, Paulo Ribeiro, fiquei só a substituí-la momentaneamente, mas ela ainda se juntará a nós. Apresentar o Sr. Deputado Jorge Fão, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP, que irão participar nesta audição. Em primeiro lugar, agradecer-vos a vossa disponibilidade para as adições no âmbito da proposta de lei 141-12 e os vossos contributos. Nós, como é habitual, iríamos então iniciar com uma intervenção inicial. Vossa, sei que têm uma apresentação também, e depois os senhores deputados farão algumas questões. Portanto, pedia-vos aqui uns 10 minutos de uma primeira intervenção, se com alguma... sem uma exigência dos 10 minutos, mas pelo menos tentar, e depois os senhores deputados, se tiverem alguma questão para vos colocar, passaríamos a palavra a eles e depois no final responderiam às mesmas. Muito obrigado. Só pedia era que ligassem o microfone, porque está a ser gravado. Esse é melhor.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Eu tomo a palavra em nome da APEC. O meu nome é Ilídio Silva, sou consultor da APEC e colaborador. Nós preparamos uma apresentação que, na nossa participação, irá ter uma pequena apresentação, digamos que quando quisermos aqui fundamentar, explicar o porquê do que vamos apresentar e das considerações à proposta de lei 141. Nós, durante a manhã, enviámos à Secretaria-Geral do Grupo de Trabalho os documentos que também trazemos aqui em formato de papel e que, portanto, disponibilizámos. Sim, sugeria que nós começássemos então pelo documento que são as considerações à proposta de lei 141/12. Perdão. Tivemos o cuidado de acompanhar esta proposta de lei desde que dela tivemos conhecimento público e debatê-la e procurar percebê-la e perceber o enquadramento dela neste ordenamento jurídico que se pretende, que é a questão da prevenção, da formação, da educação rodoviária, considerando também a importância que a APEC desde 1993 atribui a esta questão, desde 1990 aliás, e sobretudo nesta fase, nesta década, em função dos objetivos que a ONU definiu e daquilo que nós achamos que deve ser a educação rodoviária. A APEC, e faço aqui só um pequeno enquadramento, esta lei sentimos que faz aqui uma aproximação entre os relacionamentos dos Estados-membros da União Europeia e de Portugal. Nós temos um entendimento, concordamos, de facto, achamos que neste tipo de matéria Portugal deve estar em consonância e em harmonia com a União Europeia, mas também não seria de todo descabido que é uma oportunidade de estar em união com o espaço da Cplp. Nós já há algum tempo atrás, e ainda antes do conhecimento desta proposta que está aqui, temos vindo a apresentamos um projeto na Cplp mesmo, cuja documentação vos irei agora também dar, porque queria causar aqui algum efeito de surpresa. Foi o seguinte: a APEC tem um sonho, tem muita experiência em termos de prevenção, formação rodoviária, educação, tudo. Justamente é um sonho que seria de permitir que as cartas de condução emitidas em Portugal pudessem ser reconhecidas de Portugal a Angola, do Brasil a Timor. E, da mesma forma que as cartas de condução emitidas em Angola, em Timor, no Brasil, pudessem ter por base a mesma gênese de exigência de formação, de educação rodoviária, de civismo, dos critérios de prevenção e dos critérios de aprovação com rigor, como nós podemos dizer que acontece em Portugal ou como gostaríamos que fossem também. A carta de condução é cada vez mais uma ferramenta de trabalho imprescindível em qualquer país e, portanto, achamos que é um projeto ambicioso. Apresentamos este projeto na sede da Cplp e foi com agrado que recebemos do secretário-executivo da Cplp uma carta da Cplp a dar o seu apoio institucional ao projeto, recomendando a implementação em todos os países da Cplp, e mais, na conferência de Maputo, que decorreu em julho, na conferência da CSCPLP, da Confederação Empresarial, da qual a APEC faz parte, e se propôs criar uma comissão para o estudo de toda a realidade rodoviária neste espaço de 200 milhões de falantes, na declaração da Cimeira aparece lá uma linha de recomendação para que as cartas de condução efetivamente passem a ter uma aceitação em todos os países da Cplp, com tudo o que isto implica. Bom, posso já dizer também que, de aproximações que fizemos a Estados, membros e observadores da Cplp, recebemos por parte do Vice-Primeiro-Ministro da Guiné Equatorial o interesse oficial em que, na Guiné Equatorial possamos instalar um centro de exames, possamos desenvolver um projeto daquilo que entendemos seja a formação, o ensino da condução e os exames de condução neste país, com vista a reduzir a sinistralidade. Irei depois passar esta informação a todos os grupos parlamentares e a todos os presentes. Vindo agora aqui à proposta de lei 141/12. Nas considerações que nós entendemos e aportamos como um contributo, um conselho apenas, reportamos especificamente neste momento ao número 2 do artigo 2º, em que refere do regime da condução acompanhada por tutor e doutor referido no artigo 7º. A APEC entende que a figura do tutor não faz sentido por não haver tradição histórica nesta figura. Entendemos que não faz sentido e vou já antecipar aquilo que se calhar dizemos mais à frente. Acreditamos que a figura do tutor vem criar uma figura que pode competir ilegalmente com um instrutor que fez formação técnica, pedagógica e adequada para poder exercer a figura. Imagine-se a figura do instrutor de bairro, que possa, do tutor de bairro, que possa então ser o tutor do indivíduo candidato A, B, C, D, numa fasquia de jovens e de um público que se calhar está mais propenso a acidentes rodoviários numa primeira fase. Nesse sentido, nós achamos que não faz muito sentido introduzir a figura do tutor aqui. No artigo 3º, quando se refere à formação em escola de condução localizada noutro Estado-membro da União Europeia, em que se diz que o condutor deve ser acompanhado pelo instrutor que ministrou o ensino, pelo diretor da escola ou por outro instrutor de escola de condução localizado, a APEC há já bastante tempo que vem defendendo que o candidato não deve ser acompanhado nem pelo diretor, nem pelo instrutor, por tudo o que isso possa provocar, se calhar, em alguma erosão de relações ou cimentação de relações. Preferíamos antes ver um tipo de exame em que 3 candidatos entrassem na viatura com o examinador e, portanto, não fosse preciso serem acompanhados nem pelo instrutor, nem pelo diretor. Não é preciso. É o que nós defendemos. Contudo, o que isso possa permitir para prevenir, se calhar, algumas situações ou, pelo menos, para garantir total transparência no que toca a esta parte de relacionamentos. Relativamente ao artigo 4º, ao número 4, portanto, sim, ao número 4 do mesmo artigo, perdão.
Em vez de 3 candidatos, eram 4 candidatos.
4 candidatos, com o examinador, sim, em função da lotação da viatura, sim. 4 candidatos. Achamos que a prova prática deve ser prestada em veículo da escola de condução do candidato a condutor a obter formação ou em veículo de escola de condução localizada em território nacional, com a qual a primeira tenha celebrado protocolo. Estamos-nos a referir a um candidato que venha de um outro país, de um Estado-membro. Aqui sugeríamos que se pudesse incluir a possibilidade dos próprios centros de exames terem algum veículo, disponibilizarem, optativamente, um veículo para a prestação de prova também. Não ser obrigatório a escola protocolada cá a ter que ter um veículo. Supondo um candidato que venha de Inglaterra. Portanto, coloca-se aqui a questão do veículo, da especificidade do veículo, ou não. Mas, portanto, nesse sentido, seria menos um ónus para as escolas de condução e, optativamente, um centro de exames que quisesse poderia dispor de uma viatura e colocá-la à disposição, ou de um motociclo. Portanto, seria esse pequeno contributo que nós gostaríamos aqui de referir para esse número. Relativamente, então, agora ao artigo 4, às definições, sugeríamos que fosse removida a linha H no que toca ao tutor. Portanto, e aqui, de facto, confirmamos que vem permitir... suprimida a linha H, sim, sim, excluída, relativamente ao tutor. É no enquadramento daquilo que defendemos. Sim, sim.
Sim.
Exatamente. Portanto, no artigo 7º, também, pelos motivos já apresentados, defendemos que deve ser suprimido. Estamos convictos, muito mais do que isto representar uma concorrência, mas também estamos convictos que se haverá uma perda efetiva ao nível da instrução, ou alguém que se possam transmitir, se calhar, outros tipos de conhecimentos que facilitem, que não abonem a favor de uma melhor educação rodoviária. Portanto, é o que nós acreditamos. Então, se no artigo 7º também sugerimos a remoção do artigo, no artigo 9º, atividade de ensino da condução. Também a remoção no que toca à disposição do acompanhado por tutor. Portanto, sugerimos mesmo a adaptação do diploma legal no que toca à questão do tutor, para ser removido. No artigo 10º, no ensino da condução promovido por outras entidades, a APEC defende, à exceção das Forças Armadas, Forças Policiais, Paramilitares, à exceção do que toca ao ensino da condução para condução de tratores agrícolas, por exemplo, nós achamos que o ensino da condução deveria ser reservado às escolas de condução. É o que defendemos. Não achamos que seja de todo bom, em bom abono da educação e da formação rodoviária portuguesa, pela mesma forma como as escolas de condução não transportam mercadorias nos seus carros, nem transportam passageiros nos seus carros. Não vimos com bons olhos que empresas de transporte de mercadorias ou de transporte de passageiros façam formação em ensino da condução aos seus funcionários. Gostaríamos de ver se seria possível aqui alguma adaptação. Por que não então surgir uma situação em que, para não se perderem sinergias criadas e aproveitar então as necessidades que estas empresas têm, a possibilidade de o ensino da condução ficar, de facto, na esfera das escolas de condução e as escolas de condução da sede destas empresas, ou dos locais de atividade destas empresas, poderem protocolar com escolas de condução o ensino da condução nas instalações das empresas. Entendemos que a responsabilidade do ensino da condução deve ser cada vez mais das escolas de condução. É a nossa convicção. Por isso, relativamente à linha D, as empresas de transportes públicos e automóveis pesados de passageiros, que ministrem formação aos seus trabalhadores, ou à linha C, as entidades que ministrem cursos de formação de condutores de transportes rodoviários de mercadorias, convidávamos a que esta questão fosse revista nesta nossa perspectiva também. É o que aqui deixamos relativamente a esta linha. Não nos opomos de todo e no que toca às entidades formadoras que ministrem ensino de condução de veículos agrícolas, ao ensino militar, paramilitar, portanto, de todo, não. Depois, a questão de todas as, da linha F, todas as demais entidades previstas na lei. Achamos que é uma linha demasiado genérica, que, já que é a oportunidade de uma proposta de lei tão interessante, por que não, de facto, discriminar as entidades que possam estar previstas na lei e serem clarificadas? Portanto, é a nossa convicção relativamente a este artigo. Artigo 11º, artigo 11. Relativamente ao ensino teórico da condução à população reclusa em estabelecimentos prisionais. A APEC de todo não se opõe a esta possibilidade quanto ao ensino da condução à população reclusa. No entanto, relativamente ao número 2, nós achamos que não há um tratamento de igualdade de reclusos. Numa situação em que é referido aqui o regime aberto, vamos ver o que é, e sendo uma medida devidamente tutelada pelo Ministério, portanto pelas entidades judiciais, e que visam, no fundo, a adaptação do indivíduo à sociedade, e que permitam o ensino, o estudo, a formação, Então, por que não permitir que toda a população reclusa em condições de regime aberto, já foge no trâmite, possa efetivamente ter acesso ao ensino teórico da carta de condução, teórico e prático, fazer um exame, ter uma aprovação? E, portanto, achamos que o ensino previsto, como é referido no número anterior, apenas ter a possibilidade de reclusos em cumprimento de pena contínua de prisão por crime de condução sem habilitação legal, portanto, vão tirar a carta reclusos que estão a cumprir uma pena por causa de um crime relacionado por não terem a carta. Achamos ambíguo. E, portanto, damos a sugerir... Ambíguo. E achamos que pode ser uma situação mais alargada, menos discriminadora, mas, claro, com as restrições jurídicas, não é? Que o regime aberto implica. Não queremos que sejam aproveitadas as viaturas de ensino da condução para fuga. Relativamente ao artigo 13, outras atividades de formação. Já depois de ter enviado o e-mail, verifiquei que há aqui uma pequena gralha, mas é no final. No artigo 13, de facto, é dito que em escolas de condução podem ser ministradas, portanto, outras atividades. A linha A, a formação para a certificação de motoristas na área dos transportes. A linha B, a formação de diretor de escola de condução e de instrutor. A linha C e, portanto, a linha D. A APEC defende aqui que a formação de diretor de escola de condução e de instrutor de escola de condução, não é, deveria ser uma atividade que não deveria ser do âmbito das escolas de condução. Formar o diretor e o instrutor na escola, achamos que deveria ser de outra entidade. Das outras alíneas não nos temos a opor. Eu peço desculpa, aí no texto do documento que vos forneci, não é a linha C, peço desculpa, é a linha B, então, que propomos que saia do âmbito das escolas de condução. É o diretor e o instrutor.
Não haver interesses.
Achamos que pode haver aqui um... Sim, isto foi... Eu prometo enviar o documento emendado já daqui a pouco. Bom, depois o artigo 14, relativamente aos requisitos de acesso. Nós achamos que esta é uma oportunidade, na forma agora de abertura de escolas de condução, em convergir para medidas simplificadoras. E lançávamos aqui o desafio de, por que não ser possível, agora que o próprio IMTT sofre uma alteração de substância para uma entidade reguladora no setor, por que não o IMTT passar a ter uma plataforma onde quem pretenda, uma empresa particular, singular, coletivo, pretenda abrir uma escola de condução, possa entregar um requerimento em que se compromete a já cumprir os requisitos necessários e poder iniciar a sua atividade e o IMTT num determinado prazo, nós aqui sugerimos 60 dias, mas que seja ainda menor, possa fazer a vistoria para confirmar e para dar continuidade à atividade. Ganhava-se tempo, por parte da entidade privada ganhava tempo, assumia o ónus civil e criminal, civil e penal, não estar a cumprir aquilo que teria dito que cumpria, ou a certeza de estando a cumprir, a poder desenvolver a sua atividade. Portanto, achamos que é uma medida que pode ser simplificadora, vai dentro de uma perspectiva, de facto, de simplificação de processos. Portanto, era a nossa sugestão aqui, tanto relativamente à abertura de escolas de condução, como outras situações que nos propomos depois aqui falar também. As transferências, exatamente, os motivos da transferência. Sim. Relativamente ao artigo 16 das incompatibilidades, nós achamos que este merece uma especial atenção. O número 1 diz: não podem ser empresas exploradoras de escolas de condução, pessoas singulares ou coletivas, considerando neste último caso a situação dos sócios, gerentes ou administradores, que exerçam a sua função de examinador de condução ou que exerçam funções a qualquer título em centros de exames de condução. Mas depois, a incompatibilidade prevista no número 1 aplica-se também ao respectivo cônjuge, à pessoa com quem vive em condições análogas à dos cônjuges, aos ascendentes ou descendentes. Mas em que grau? Ascendentes ou descendentes em que grau? Se o meu bisavô tiver uma escola de condução, eu não posso ser examinador?
Isso nem faz sentido. Achamos que não faz. Imagino que um pai não fala com o filho.
Não,
estou a dizer que não faz sentido até por outra situação. Imaginem que o pai não fala com o filho, cá há inúmeros casos desses. O que é que o pai tem a ver com o filho no negócio que, quando eles até, como pessoas, nem se dão? Estão a ver? E, na nossa opinião, aí criar uma restrição dessas nem se usa noutras profissões. Imagine-se que o marido é juiz e a esposa é advogada. Então a esposa não podia ser advogada porque o outro é juiz e são profissões que, de certa forma, possam ter interesses subjacentes. Temos que acreditar também na seriedade das pessoas, porque não era por aí, por essa questão, que se tivessem que fazer alguma coisa o fariam.
Mas nós propomos uma, uma alteração portanto, para combater a promiscuidade que existe. Nós também concordamos que não deve haver promiscuidade entre quem ensina e quem examina. Aliás, isso decorre das diretivas comunitárias, da diretiva de 2006, 126-CE, em que não quer promiscuidade entre quem ensina e quem examina. Mas não o texto é que nos parece exagerado e pode-se fazer de outra maneira. Tem aí a proposta que nós fizemos, veja lá. Está bem, ok.
Sim, doutor.
Só era, porque o vosso documento é extenso e todos os seus deputados já têm conhecimento dele. Tentássemos aqui realçar aqueles aspectos que, no vosso entendimento, são os mais fundamentais e que merecem alguma discussão hoje aqui. Okay. Porque a vossa posição descrita está aqui, aliás, e nós agradecemos. Normalmente nós costumamos pedir isso, neste caso já a temos por antecipação, e que nos ajudará a ponderar muito estes aspectos. Mas se energíamos àqueles aspectos que se, talvez merecedores de mais discussão.
Estou a acabar.
Sim,
estou a acabar. Só pegando, então, no espírito deste artigo, no fundo, que é, havia aqui a intenção, de certeza, do legislador, de garantir a transparência. Pronto. Então, nesse sentido, nós reforçamos aquilo que nós dizemos relativamente ao número 3 do artigo 3º. Não faz sentido, então, juntar o instrutor, o examinador e o diretor da escola de condução, não é? Portanto, mas aqui entendemos que não faz sentido separar pessoas que, por circunstâncias, tenham profissões em sítios de trabalho e estão aqui separados. Nós temos isso escrito, portanto, fica, de facto, para a reflexão do grupo de trabalho. Relativamente ao início da atividade, ao artigo 22 aqui, nós estamos a sugerir que o artigo possa ser adaptado, alterado e, portanto, que se adote a sugestão da plataforma online para a agilização de processos. É o que estamos a pedir. Do artigo 33, do encerramento compulsivo de escolas de condução, sendo agora o IMT uma entidade reguladora, achamos que o que tem a ver com condições de higiene, salubridade e segurança de instalações não serão, se calhar, do âmbito do IMT, se calhar do MASAI, se calhar de outro. Não estamos a ver que. Não acreditamos que os técnicos do IMT venham a ter formação nesta área, quando têm tanta oportunidade noutras áreas, e depois venham a permitir-se que se feche. Defendemos que as escolas devam ser fechadas se não tiverem condições, mas que haja a entidade adequada. Pronto. Relativamente ao artigo 50, do título, da revogação do título do instrutor, nós entendemos que não pode ser atribuído ao instrutor a responsabilidade pela caducidade do licenciamento da escola de condução. É uma responsabilidade dos sócios gerentes, do diretor da escola de condução e não do instrutor. Aqueles casos de mortes e de sucessão hereditária que, inclusive, o artigo fala, o instrutor não lhe compete saber isso, não sabe se o licenciamento pode ter caducado por isso. Ao instrutor compete passar uma instrução e pode, inclusive, estar afastado completamente das funções de gestão. Pronto, e das funções. Portanto, sugeríamos aqui que houvesse, de facto, uma revisão ou exclusão da linha A, número 1 do presente artigo. Relativamente à suspensão cautelar, artigo 63, portanto vou ser breve, voltamos à questão das condições de higiene. Relativamente ao número 3 do artigo 63, sugeríamos que em casos de encerramento temporário fosse dada a oportunidade de, após correção dos motivos que levaram ao encerramento temporário, pudesse ser solicitada uma vistoria com caráter de muita urgência, que no prazo de 10 dias o IMT possa ir confirmar ou penalizar a entidade para interromper ao mínimo, para reduzir ao mínimo o período de interrupção. No artigo 65, finalmente, relativamente às sanções acessórias, no que toca ao instrutor e ao certificado do diretor da escola, a APEC defende a alteração deste artigo, uma vez que as sanções acessórias aplicadas a instrutores e diretores de escolas de condução não podem ser aplicadas no respeito por matéria já legislada pelo Tribunal Constitucional, nomeadamente conforme o teor do Acórdão 563-2003, 25/4. Passando esta informação toda, eu prometo aqui a pouco reenvio novamente com a correção da linha C, para ficar a prometido. E agora, então, irei passar a palavra ao Dr. Alcino e, com base, então, nesta pequena apresentação e o porquê. Isto porque propomos também, propor à consideração dos grupos parlamentares, três propostas que estão aí. Pronto, Dr. Alcino.
Muito obrigado. Também cumprimento aos senhores deputados pelo agradecimento que fazemos de nos ter convidado para podermos apresentar as nossas propostas relativamente a esta proposta 141. E a nossa preocupação vai muito para além desta proposta de diploma que foi apresentada. Nós pensamos que só conseguimos reduzir a sinistralidade rodoviária se de facto tivermos outra postura. Se formos capazes de virar uma página da legislação que temos até aqui e optarmos por uma nova legislação, que se prende com as diretivas comunitárias, que em comparação com os outros países da Comunidade Europeia, Portugal ainda continua a ser o país da Europa com mais sinistralidade rodoviária, e aqui não entram os números dos feridos graves, que representam 30% ao fim de 30 dias que morrem e que não entram nesta estatística portuguesa. E, portanto, o que nós sabemos é o seguinte: no passado, havia, na década de 80, Portugal não tinha um eixo viário de estradas capaz, e atribuía-se que os acidentes rodoviários era por causa dessas estradas e do parque automóvel envelhecido. Ora, isso, o paradigma de hoje é muito diferente. Portugal tem as mesmas estradas e tem um parque automóvel equiparado aos países da Comunidade Europeia. Não obstante, se compararmos os acidentes rodoviários que ocorrem nesses países e os acidentes rodoviários que ocorrem aqui em Portugal, há ainda um trabalho muito grande a fazer. E nós achamos que as causas da sinistralidade rodoviária se prendem com outras coisas, naturalmente, mas também com a formação. Nós sabemos que os exames atualmente hoje são muito eficientes, quer os exames teóricos, quer os exames práticos. Os exames teóricos, portanto, idealizados no ano de 1999 até agora, mostrou-se que é um tipo de exame que está oposto às diretivas comunitárias e é um exame que tem um tipo de linguagem apropriada e que é contrário ao raciocínio lógico das pessoas que vão fazer a prova. Tem um intuito que é que a pessoa erre. E isso é uma coisa que é completamente desumana e nós achamos que deve ser alterado com esta fase desta alteração. E nós propomos então que seja um exame diferente. Um exame diferente como? Como é nos outros países da Comunidade Europeia, que têm junto das salas, nas salas de exames, uma tela, como é da dimensão do cinema, em que apresentam uma questão com duas respostas variáveis, que é sim ou não, ou falso ou verdadeiro. Este veículo pode fazer esta manobra, sim ou não. Porquê? Porque quando os condutores já são condutores e que vão enfrentar e que vão interpretar um sinal, ou uma questão de trânsito, ou um desvio de trânsito, têm que ser rápidos na sua decisão. Então, em vez de, por exemplo, da proposta anterior, tem 30 questões, em vez de ter 30 questões, as questões anteriores, como tem agora, como só são duas respostas, nós passamos para 60 questões. Em vez de ser só 30, para 60 questões. E este sistema é um sistema que compara aos países da Comunidade Europeia, é um sistema que está testado nesses países e que das nossas visitas ao estrangeiro, achamos que Portugal devia ter este tipo de prova por três razões fundamentalmente. Uma, porque é o menor custo, é maior educação rodoviária, cria uma nova cultura rodoviária e é total transparência. Não é comparável ao atual exame atualmente hoje teórico, que não é transparente. Este sistema hoje pode aprovar ou reprovar quem quiser. Eles, através do IMTT, podem reprovar a pessoa ou aprovar sempre que queiram. e não é transparente. Já aconteceu lá, há provas que estavam feitas e que o candidato nem sequer tocou no computador. Portanto, isto é um sistema muito, além de não ter de ser transparente, é um sistema que cria muitas dificuldades e muitos problemas. Por isso é que existe um número grande de pessoas que andam a conduzir sem carta de condução, é um dos motivos do exame teórico. Depois existe, como sabem, focos de corrupção nos centros de exames, precisamente por causa de não ser transparente o sistema. E com este sistema, as pessoas no final da prova levam um enunciado das propostas, da prova que fizeram. Quer aprovem, quer aprovem, neste sistema que nós estamos a propor. Levam um enunciado. Não têm que se questionar. O sistema anterior, que está atualmente hoje no IMTT, não permite que as pessoas levem o enunciado. Podem ver a prova, mas não podem tirar uma cópia da prova. Até é um direito constitucional que as pessoas têm direito e é vedado atualmente hoje. Portanto, isso hoje. Não é isso. Depois é um sistema despesista, porque cria uma, além de não ser transparente, cria uma, tem uma linha contínua, tem um custo para as entidades, que foi obrigatório, nós optámos por isso, senão não podíamos fazer as provas, que foi uma exigência na altura da DGV e agora seguida pelo IMTT, que é uma linha que custa, tem um custo para a APEC de 1.553 € por mês, por causa de ter aquela linha alugada para transmitir os dados. Portanto, depois tem uma entidade que trabalha no MTT, que é a Coplan, que opera no MTT, e nós pagamos para estar ao serviço do MTT, é uma coisa que é ilegal, que nós estamos a pagar àquela entidade 1.650 € por mês para fazer o serviço no MTT, não faz serviço para nós. Nós temos uma entidade formada, faz uma diferença que onera, portanto, as entidades que foram propostas para realizar exames de condução e que não tiveram estes custos a priori. Isto foi inventado em 1999, como eu disse. Portanto, e nós então depois entregamos aqui as três propostas que temos, que são três propostas que têm, uma proposta é para o ensino, para o ensino da condução, um diploma só para o ensino da condução, para não haver misturas, uma proposta para a formação também, formação de quem? De instrutores e de diretores de escolas de condução e examinadores, uma proposta autónoma, e uma terceira proposta que é para exames de condução e para examinadores de condução. E estas três propostas estão feitas de acordo com as diretivas comunitárias, nomeadamente com a diretiva 2006-126-CEE, de 20 de dezembro, que tem lá todas as formas possíveis de realizar exames e da harmonia que pretende com os exames feitos em Portugal e com os exames feitos também nos outros Estados-membros.
Eu tinha só, para terminar, tinha uma observação a fazer. Estou a olhar agora aqui para esta proposta. Peço desculpa. Estava aqui a ver agora esta proposta que mandaram-nos para nós podermos analisar. Há um problema muito grave que nós temos atualmente e penso que é do interesse de todos os grupos parlamentares dos vários partidos terem uma noção do que é que acontece atualmente. Isto que nós vemos, o mercado que nós vemos atualmente, que é livre, entre as escolas de condução, é uma vergonha nos dias que corre, porque estão a vender a carta de condução por um preço muito abaixo do preço de custo. Muito abaixo do preço de custo. É uma questão de investigarem e procurarem saber qual seria o custo de uma carta de condução, considerando o que pagam o instrutor, o desgaste do carro, os serviços da escola, e hoje em dia é muito abaixo do preço de custo. E para ajudar nesse sentido, eu tenho meditado sobre isto e tenho pensado como é que se consegue lutar contra isso. Porque é complicado quando as escolas de condução têm pessoas a gerir que não têm sequer um grau académico mínimo que faça-lhes pensar na economia e nos custos, proveitos e por aí fora. Aqui no artigo 24, faz referência de que os preços que as escolas pratiquem são livres e devem sê-lo. Só que se estamos a dizer que os preços praticados nas escolas de condução são livres, então temos que ter o cuidado, porque como são livres eles podem aplicar o que querem e depois, havendo uma concorrência desleal e abaixo do custo, é um problema para a economia e para as pessoas até. Eu, na minha opinião, e aqui estou a falar em nome individual, porque o Dr. Alcino fez aqui uma observação das várias propostas e não alterou essa proposta, ou não alterou o que existe atualmente, que é o número mínimo de aulas. Eu tenho como opinião, até porque já passei por todas estas áreas, como instrutor, como agora sou o diretor da APEC, de serviços da APEC, responsável do centro de exames, e a avaliação que eu faço é que, e é para vocês poderem, os doutores poderem ponderar sobre isso, não deveria haver, na minha opinião, cruzando com a história dos preços serem livres, não deveria haver um número mínimo de aulas, porque o que é que acontece com o número mínimo de aulas? As escolas criam pacotes. Pacotes abaixo do preço de custo. Eu tive a oportunidade de ir à Espanha, um dos países que eu visitei, e fui-me informar na escola de condução os custos da carta para ter uma noção, e eles não tinham, na altura que eu fui informar, não tinham o número mínimo de aulas. E assim conseguem vender cada aula de condução, conforme as necessidades das pessoas, pelo custo normal que faz frente aos desgastes das coisas que praticam. Se não houvesse número mínimo de aulas, isto é outra coisa ainda a ponderar, se não houvesse número mínimo de aulas, esta vergonha que se passa nas escolas acabava imediatamente. Porquê? Porque as pessoas, uma pessoa que sabe conduzir não precisa ter 30 aulas, porque isto depois é uma mentira. É preciso ter 32 aulas atualmente. Só que depois as aulas não têm qualidade, porque as escolas, a maior parte delas, estão a trabalhar para reprovação. Como aquele valor não paga a carta de condução, obrigam os candidatos a reprovarem novamente, obrigam, vamos dizer assim, entre aspas, baixando a qualidade do ensino, fazendo com que eles acabem por reprovar e depois tenham que pagar uma, duas ou três reprovações para compensar aquilo que não foi feito e devia ter sido feito. Se houver esta situação de não haver o número mínimo de aulas, o que é que vai suceder? Uma pessoa que sabe conduzir vai pagar o mínimo que precisa, ou seja, conhecer se calhar a zona onde vai fazer o exame de condução para não estar sujeito a armadilhas. Aquele que não sabe conduzir vai pagar as aulas que precisa e paga outras mais que sinta que ainda não está preparado e vai ser ajustado o preço da carta, de facto, a necessidade da pessoa. E esta corrupção toda, que isto é que sim é corrupção, porque é uma concorrência desleal com preços muito abaixo do custo.
Depois provam as pessoas.
E depois provam as pessoas. Nós sentimos isso, isso vemos. E a forma como eu vejo de fazer face a isso é só alterar este, não ter um limite mínimo de aulas práticas, e eventualmente aulas teóricas, e obrigava as escolas a trabalharem pela qualidade, porque tinham que vender por unidades.
E também porque também este número de aulas também não existe nos outros países da Comunidade Europeia. Não há nenhum país da Europa que tenha um limite de aulas. Não tem, é livre, o número de aulas é livre.
Sr. Presidente, só para acrescentar, outra das formas também que...
Só que despedir é que senão os senhores deputados não têm sequer a oportunidade de colocar alguma questão, mas diga.
Assim, só para complementarmente, outra das formas também de se evitar esta situação, creio que pode ser enquadrado em autêntico dumping, que existe, não é? É agora a entidade reguladora exercer e saber, porque eles sabem quanto custa uma aula, quanto custa uma carta. Não pode haver cartas a 200 euros. É impossível. Portanto, há que agir. Não é? E atenção que este decreto... Sim, e este decreto, esta proposta, que vem agora permitir a existência de um diretor para 5 escolas de condução, não é? E eu agora questiono uma questão, estamos mesmo a querer contribuir para a melhoria da prevenção e da educação rodoviária ou a querer um setor de atividade em que prevaleça a economia de mercado? Porque eu se calhar posso ser diretor de escola em Bragança, em Vila Real de Santo António, em Lisboa, no Funchal e nas Flores. E agora? Este decreto está aqui criado, não é esta proposta. Portanto, mas entretanto estou a convergir para tornar o custo da carta de condução mais barato. O meu ordenado vai ser dividido por 5 e não por 1.
Sim,
então,
já.
Portanto, é por isso, é uma matéria sensível e é uma oportunidade única. Temos aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, Sr. Deputado Jorge Fão, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar os representantes da APEC e deixa-me expressar-lhe uma opinião pessoal relativamente à forma como estiveram nesta audição. Dizer-lhes que eu elogio e sublinho a forma empenhada, profunda e pormenorizada como fizeram duas coisas ao mesmo tempo que são fundamentais: defender os interesses do setor, dos vossos associados, mas também demonstrar uma abertura muito grande e uma reflexão muito grande sobre a reconhecida necessidade da melhoria, da qualificação do ensino da condução. E às vezes nem sempre se consegue isso, porque umas vezes a gente toda só com a defesa dos interesses dos associados e não tem presente aquilo que me pareceu muito claro, não só no que disseram, mas particularmente no documento que entregaram, também esta disponibilidade, abertura, empenhamento na melhoria e deixaram aqui um conjunto de questões, que agora, de notas, que estando escrito, eu não li o documento aliás, chegou-nos agora, peço o documento bastante bem constituído, e particularmente estes dois anexos que aqui têm, que é uma separação de três aspectos ou três pilares que considero muito importantes: o exercício da atividade propriamente dita, a formação dos, no fundo, intervenientes principais no processo e a questão dos exames. Acho que tocam a questão dos exames, não li, mas pela forma como abordou, tocam a questão dos exames, que são um nó górdio da questão e um dos aspectos. Se a qualidade da forma como se faz o ensino e se prepara o candidato é fundamental, o grau de exigência, o rigor e a transparência de como se afere se ele está ou não está preparado é tão ou mais importante para garantir exatamente essa qualidade. Portanto, isto acho que tem muito para ler, não é só pelo papel, é mesmo pelo conteúdo.
Esta observação que eu fiz do mínimo...
Sim, não, mas...
Não está, é previsto, é uma, foi, é muito pessoal...
Ainda é mais um, mas parece muito...
Seria bom podermos acrescentar e mandar de volta.
Não, mas nas nossas propostas não tem número de aulas.
Tem, está aqui, o problema é este. É que aqui
não tenho o quê? Desculpe, não.
Fala aqui em, fala em 30 no mínimo. E eu defendo que não devesse ter nada, porque aí
nós
a verdade
corrigimos, vinha. Nós corrigimos, nós chegamos lá, corrigimos,
corrigimos e mandamos. Porque aí a verdade sobe acima e, de facto, as pessoas gastam o que realmente têm que gastar e não aquilo que lhes fazem gastar.
Sim, portanto, eu concluo porque, primeiro, é preciso ler isto com pormenor para perceber com mais rigor as sugestões e as soluções que tenho aqui a apresentar, mas uma coisa acho que posso transmitir aos senhores, é que acho que esta vossa reflexão e o contributo que estão a dar nos vai, enfim, ajudar significativamente numa reflexão mais profunda sobre estes pilares. Eu não concluí aquilo que estava a dizer sobre os exames de condução, que realmente a forma como esta proposta de lei trata no que respeito à modernização e à inovação nesta vertente específica do exame da condução, estou convencido que as sugestões, os comentários e os aditamentos que aqui fazem neste documento nos vão aqui dar grandes contributos para poder melhorar este aspecto. Isto até sem prejuízo, se numa fase posterior, depois de uma melhor apreensão daquilo que aqui dizem, até podermos trocar mais impressões de pormenor para perceber muito bem o alcance e o pormenor das sugestões que aqui nos dão. Eu tinha aqui uma questão para colocar, mas percebi logo da última intervenção que o senhor fez, que era esta questão da partilha do diretor, ou não é da partilha, é da abrangência de um diretor por umas áreas de escola. Já percebi que, de princípio, não lhes parece bem, por razões evidentes e óbvias. Não queria que me respondesse agora. Já percebi. Há aqui uma outra questão que, aliás, numa audição anterior tivemos, que tem a ver com algum controle ao exercício da atividade, ou não ao exercício da atividade, à instalação de novas escolas, no que diz respeito à abrangência e à cobertura territorial. Acham importante a existência de distâncias mínimas em termos geográficos das escolas de condução, da forma como territorialmente estão distribuídas, ou não? É só uma pergunta, mas não é preciso comentar. Acham importante ou não essa vertente?
Nós achamos...
Concluo. Exatamente.
Sr. Deputado João Paulo Viegas, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Também, em primeiro lugar, cumprimentar a delegação da APEC, agradecer a apresentação que foi feita e também este documento que foi produzido tiveram que nos vão deixar, esta apreciação que fazem desta proposta de lei. Eu vou ser muito, muito breve, como é óbvio também porque foi dito aqui pelo deputado Jorge Fão, deixaram-nos aqui um conjunto de reflexões que é importante serem feitas, tocam aqui em alguns artigos que outras apreciações não tinham evidenciado e, portanto, fazem todo o sentido também uma reflexão sobre os mesmos. Fazendo também aqui uma reflexão destas considerações, e em relação ao artigo 3º, que foi o primeiro que referiram, nomeadamente a questão, o artigo 2º, a questão da condução acompanhada por tutor, e aqui não estou sequer a defender qualquer uma das posições, mas, e porque na intervenção inicial a questão de poderem conjugar toda esta experiência também nos países da Cplp, este sonho que tem, que penso que também devemos ser ambiciosos e penso que devemos trabalhar nesse sentido, mas aqui era uma reflexão também que fazia, a condução acompanhada por tutor, em alguns países da Cplp, até por proximidade geográfica, existe esta, este conceito já está, de certa forma, interiorizado. Sim, mas quando queremos alargar esse âmbito, também podemos fazer uma reflexão nesse sentido. Se nós queremos dar um passo também nesse sentido de alargar e podermos que a Carta seja reconhecida por todos os países da Cplp, podemos também trabalhar nesse sentido, e penso que aqui Portugal terá um papel determinante e preponderante, até para a experiência e na comunidade europeia onde está inserido. Mas não estou aqui a defender, mas era alguma reflexão, se podemos também dar algum passo, quanto mais não seja, para que isto possa de alguma forma se experimentar esta solução. Até porque há países, efetivamente, na Europa só a Inglaterra, mas noutros países há esta experiência. Se, no vosso entender, tem mais experiência que eu nesta matéria, mas podemos dar algum passo para efetivamente que isto possa ser um modelo, quando muito, que ser experimentado. Em relação aqui, quando sou acompanhada por tutor, fiz também aqui tomei aqui nota também em relação aos requisitos mínimos, nomeado, ao artigo 14º. E que percebo aqui nos requisitos mínimos, portanto, o funcionamento, ser possível, o início do funcionamento da empresa, depois num prazo máximo de 60 dias após a comunicação online. Eu percebo aqui, se há alguma solução, se estes requisitos não forem cumpridos, o que é que acontece aos formandos? E portanto aqui penso que, percebendo a forma como colocam esta questão, mas também temos que arranjar uma solução depois, se entretanto estes requisitos não são cumpridos, o que é que acontece? Aquelas pessoas que, entretanto, já pagaram, porque isso não é um caso. Aliás, já se verificaram alguns casos e não temos este sistema implementado e, portanto, também temos que, percebendo o alcance, mas também temos que criar aqui alguns mecanismos para salvaguardar esta posição. Como é óbvio, haverá aqui outras questões que merecem uma atenção e uma ponderação. Percebi, embora neste documento, a vossa posição em relação ao artigo 17º, a questão do diretor por cada 5 escolas. Aqui também pergunta, que foi feita também já a outra associação, se faz algum sentido limitar esta questão em termos geográficos. Portanto, não restringir numa área mais reduzida. Portanto, mantendo isto como está, mas em termos territoriais restringido. Portanto, para não se dar aquele caso como foi identificado, de poder ser diretor de uma escola no norte, nas ilhas, mas
que não devia ficar restrito isso, que não devia ser restrito.
Só esta questão. Em relação, e mesmo para terminar, ao número mínimo de aulas, eu percebo essa posição. Poderá acontecer aqui também o contrário. Depois requerer um número mínimo, porque é um condutor já com mais experiência ou que estará mais habilitado, mas depois pode suceder o contrário. Portanto, aqui, lá está, é mais uma matéria que, ao contratar um número mínimo de aulas, depois a própria escola de condução para arranjar aqui. Sim, mas não havendo, contrata só 3 ou 4 ou 5, de acordo com aquilo que pensa que é a necessidade. Pronto. E isto é engraçado, porque nesta reflexão, pronto, pois pode acontecer exatamente quanto, mas penso que é uma matéria também que podemos analisar com uma forma mais cuidada. Eu que tinha para dizer. Obrigado.
Senhora deputada e coordenadora deste grupo de trabalho, agora noutras funções.
Muito obrigada. Deputada Carina João. Eu quero começar precisamente por dizer isso, agradecer a vossa presença em nome aqui do grupo de trabalho, que o senhor deputado coordenador em substituição e exerceu certamente, pedir-vos desculpas pelo facto de ter chegado apenas esta hora e atrasada, com a eleição de vários presidentes de Câmara que até são deputados. Há aqui umas passagens de pastas e tive presa lá em baixo, não consegui libertar mais cedo. Agradecer obviamente a vossa presença, a vossa explicação e os dados que trouxeram. Eu partilho, obviamente, das perguntas que foram feitas pelos deputados que me antecederam, porque também as fomos fazendo à entidade que ouvimos antes e às entidades que iremos ouvir depois relativamente a esta matéria e, portanto, quanto a isso, nada mais a acrescentar. Tenho apenas duas questões que gostaria de referir, não especificamente naquilo que se prende a esta proposta de lei 141, mas certamente, e depois de observar os vossos slides, e nós também temos aqui algum pensamento sobre toda a área da segurança rodoviária neste grupo de trabalho, e passo a passo, porque isto é um caminho, temos vindo a, e espero que consigamos continuar a conseguir aqui algumas conquistas naquilo que é esta matéria. O Código da Estrada foi uma das nossas últimas batalhas aqui nesta casa bem conseguidas e esperemos que esta nova proposta de lei também se consiga fazer isso. Mas nós temos um tema que é transversal a todos os partidos políticos, portanto, tentamos não politizar ao máximo aquilo que sejam as nossas matérias aqui, precisamente para conseguirem acolhimento transversal e para que no panorama também daquilo que é o estado económico do país se consiga, com menos recursos, ainda assim ter melhores resultados. Nós temos uma ideia que há mais de um ano que pensamos sobre ela, que trabalhamos também sobre ela, e que gostaríamos, já agora, gostaria, na sequência da vossa apresentação, de obter um comentário, precisamente na questão da educação rodoviária. Nós entendemos que seria muito útil poder haver reciclagem de conhecimentos na carta de condução para efeitos de revalidação. Ou seja, o condutor, pagando o mesmo, portanto, não estaríamos aqui a falar de um custo acrescido, mas também não sabemos ainda a que idade, mas, por exemplo, a partir dos 50 anos, quando faz a revalidação da carta de condução, que não seja apenas um mero ato administrativo, ou seja, aquilo que vai fazer é, vai novamente a uma escola de condução, está uma hora, duas horas, portanto, a fazer uma reciclagem, a ver novamente as regras de trânsito, a ver novamente os sinais de trânsito, a ter novamente contacto com o mundo da educação rodoviária. E, portanto, daquilo que é também a vossa experiência, o que é que entendiam sobre esta proposta, que nós temos como muito querida e falamos a todas as entidades que aqui vêm nela, porque acho que só tendo também uma consciência pública e uma opinião pública bem formada sobre ela é que poderá ter aceitação. Também não queremos legislar aqui de uma forma avulsa e a chover mais legislação que depois não tenha aceitação e, portanto, estamos no processo também de a fazer acreditar e de perceber até que ponto pode ser execuível. E queria um comentário vosso sobre isso. A outra nota que tenho para dar é que vejo com muito agrado o vosso projeto da segurança rodoviária em todo o espaço da lusofonia. Parece-me bastante interessante. Vejo aqui também a carta de apoio institucional e se não falei ainda com os meus colegas deputados e, portanto, isto aqui lembrei-me agora quando vi isto, mas também com a devida autorização daquilo que for obviamente o vosso projeto e daquilo que seja o que já têm em curso com a CPLP, da parte do grupo de trabalho gostaria de marcar uma reunião com a CPLP precisamente para também poder de alguma forma dar algum apoio institucional da parte do Parlamento a que com a CPLP se pudesse chegar aqui a algum ponto comum, tangente, não é para a associação obviamente, será digamos um apoio institucional que a meu ver me parece bastante interessante. Nós também temos hierarquias e protocolos e diplomacias internas, portanto, veremos a melhor forma de conseguir fazer isso, mas dar-vos apenas conhecimento, porque acho que também há revelia da Associação não iria fazer, mas que me pareceu também bastante interessante que pudesse haver aqui esforços comuns de entendimento sobre estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, então, Dr. Alcino Cruz. Muito obrigado.
Em relação àquilo que a senhora deputada disse acerca dos 50 anos, de haver uma espécie de uma atualização, nós defendemos que a partir dos 40 anos, não é? Porque há muitas metamorfoses psicológicas que acontecem, não é? Nas pessoas, que a partir dos 40 anos as pessoas fizessem a renovação da carta, mas não fosse um processo administrativo automático, que fosse sujeito também a um conjunto de aulas, que fosse possível introduzir mínimas para que as pessoas pudessem fazer até um teste psicológico, até recorrer a um teste psicotécnico para poder aferir as suas capacidades, por exemplo. Ou como é para as outras categorias de CID, que atualmente hoje está legislado sobre isso, também ser abrangida numa idade dos 40 ou dos 50, pronto, como quiserem achar melhor, mas que seja possível isso.
E em relação à distância?
À distância entre escolas, que foi também levantado, nós achamos que não faz sentido. Porque o que existe lá fora, nos outros países da comunidade europeia, é que as pessoas abrem escolas e fecham escolas. Há uma competitividade nisso, mas não há barreiras administrativas para limitar. Porque às vezes as escolas depois querem montar uma escola numa determinada zona, têm umas instalações que faz, por exemplo, eu conheço alguns casos, por causa de 7 metros não puderam furar uma escola. E portanto, não eram os 7 metros, porque as medidas são feitas até aéreamente, estão a ver, não é 7 metros que vai fazer com que a outra escola tenha mais ou tenha menos. Não faz sentido existir isso na lei. Não faz sentido. Também esta proposta também não prevê isso, de qualquer das maneiras.
Só acrescentando a isto que o Dr. Alcino referiu, se existisse aquela tal possibilidade que referi de não ter o tal número mínimo de aulas obrigatórias, isto era ultrapassável, até podia ser como os bancos, estarem porta com porta e cada um ter o seu negócio e gerir o seu negócio naturalmente. O problema é que quando cria-se um número mínimo, a tal situação mínima, e aliás vemos que hoje em dia isto é complicadíssimo, e depois com as escolas todas que há, uma vende o valor mínimo que a carta deveria custar, deveria ser entre 500 e 600 euros,
sim, senhor deputado, tendo em conta os custos. Posso diga. Precisar uma questão relativamente a isto?
Sim.
Eu sei que todas as associações têm falado de um preço mínimo,
a carta,
de alguma forma regulado, para não acontecer aquilo, os dumpings de preços que nós percebemos que existem no mercado e que também de alguma forma não percebemos... que não haja ou mais regulação ou mais fiscalização também sobre isso. Mas também entendemos que é difícil e que será complicado. Mas defenderiam, nessa perspectiva, um preço mínimo por aula e não por carta? Ou seja, como não defendem a obrigatoriedade do número mínimo de horas, como é à hora ou à aula, por exemplo, este condutor precisa de 3 aulas, há condutores que precisarão de 100 aulas, há condutores que precisarão de 4 ou 5 aulas. E para que essa formação não fosse ao pacote de uma qualquer carta de condução, defenderia um preço mínimo por hora, aula ou se nem sequer?
Doutora,
isso?
Se considerarmos a realidade atual, os custos que temos atualmente, entre 15 e 20 euros seria o preço mínimo que cada aula devia ter. Se considerarmos estes cálculos... Doutora, se considerarmos 15 euros, imagine, vamos ver por baixo, o custo de cada lição, se olhássemos agora para as tais 30 lições ou 32 mínimas que a lei prevê, iria logo transportar o preço da carta só em termos de lições práticas para ir na ordem dos 500 euros, 500 e tal, só em termos de lições práticas. Elas estão a ser vendidas por 300 e tal, com exames incluídos. Isto.
E menos, e 97 euros...
É retiraram a qualidade. Pronto, ok, há muitas escolas, temos o número mínimo, cada um faz o seu preço. Nós metemos por 300, pronto, não ensinamos tão bem. O que é que acontece? O aluno reprova 2 ou 3 vezes, as reprovações já podemos puxar no preço porque ele está na escola e não consegue sair, e fazemos com que a rentabilidade...
Exatamente,
aconteça.
Mas por isso é que eu lhe dizia, por exemplo, uma carta de condução com 32 aulas a 100 ou 200 euros é barata. Mas uma carta de condução com uma aula no mesmo preço torna-se cara.
Não,
portanto,
daí eu dizer daí, que 15 a 20, 15 a 20 euros seria o mínimo, por aula.
Nós vamos fazer uma dedicou com as dúvidas que aqui foram suscitadas, nós faremos uma exposição para isso, está bem? Exposição para isso.
Porque aí garante todos os interesses, sejam de pessoas que conduzam bem, pessoas que não conduzem bem, pessoas mais carenciadas ou menos carenciadas. O respeito pelas pessoas passava a existir e não há neste momento. As escolas neste momento não têm respeito pelas pessoas que lá vão tirar a carta. Porque ao fazerem este tipo de jogada, porque isto é... Exatamente. E isto, nós estamos completamente contra isto. Que é muito mau, porque estão a brincar com o dinheiro das pessoas, não estão a ensiná-las e as pessoas não... Eles vão a exame de condução e nós vemos sem qualidade nenhuma na condução. A condução que elas apresentam em exame não tem qualidade nenhuma. E isto é complicado porque não são ensinados. É o nosso ponto de vista.
Se me permite, Sr. Presidente, obrigado, agradeço. as questões que nos colocou e particularmente a questão relativa à internacionalização. Nós na APEC achamos que este pequeno projeto pode, não vou ser pretencioso, mas tenho que o dizer, achamos que pode ser um exemplo como outras associações, de outros serviços, de outras áreas, se podem internacionalizar, procurar internacionalizar e reinventar. Não negamos o nosso papel em Portugal, reconhecemos a nossa experiência e vontade, aceitamos o nosso papel na Europa, mas também reconhecemos que Portugal é aquela plataforma que permite fazer uma ponte entre a Europa e entre os países da Cplp. E também não ficamos à espera que seja o Estado português só a ter esse papel, quando nós, na área do ensino de rodoviário, podemos, de facto, fazê-lo e dos exames. Seria para nós muito, muito agradável e com bons olhos vermos o apoio que o Parlamento pudesse atribuir a este projeto e fazer aqui uma ponte com a Cplp. Eu devo dizê-lo, nós já temos uma comunicação oficial do Vice-Primeiro-Ministro da Guiné Equatorial a reconhecer o interesse estratégico específico, não só para Bata e Malabo, de dois centros de exame e com tudo o que isso quer dizer a montante, criação, propostas de lei que venham a criar o Código da Estrada, criação de legislação que permita a existência de uma, duas ou três as escolas de condução, formação em Portugal dos futuros instrutores lá, portanto o que isso vai originar também, e a seguir passar a formar lá os próximos instrutores, os candidatos à carta de condução, em países neste momento onde, num continente que tem 3% das vias rodoviárias do mundo, é responsável por mais de 23% dos acidentes rodoviários no mundo. E já sabemos que se a experiência correr bem na Guiné Equatorial, já o Gabão está de olho para uma experiência destas, e que nos disseram em termos, e nos disseram oficialmente, nunca nenhuma organização ou empresa francófona ou hispânica nos abordou a apresentar isto também. Isto dito pelo presidente do vice-primeiro-ministro da Guiné Equatorial. Mas sabemos que... Mas há muitos anos... Isso é ótimo. Sentimos que com um conforto, uma almofada institucional, outras portas podem ser abertas. E estamos aqui em consciência de saber que vamos criar oportunidades de instrutores portugueses que agora estão no desemprego, se calhar, poderem internacionalizar e irem trabalhar fora. Em Timor, neste momento, o Xanana Guzmão está na Guiné-Bissau, portanto já há uma abordagem para o projeto para Timor lhe ser entregue e desenvolvido. Na Guiné-Bissau, a mesma coisa também. Em Angola, no Ministério dos Transportes, também já está em análise. E acreditamos que pode ser qualquer coisa inovadora. E estamos convictos. Isto para responder à questão de... vimos com muito, muito agrado o apoio que o Parlamento nos possa dar neste aspecto. Estamos disponíveis para mais reuniões.
E também estamos dispostos que sempre que os senhores deputados de qualquer partido político queiram que nós nos convidar para vir cá esclarecer alguma situação, estamos abertos, podem contar connosco. Pronto, em hora ou em dia, ótimo, o que quiserem, nós estaremos sempre dispostos. Está bem.
Okay.
Nós estaremos sempre dispostos a colaborar.
Não. Só é preciso, tenho necessidade de responder ao Sr. Deputado João Viegas uma questão. Quando me coloca, colocou aquela dúvida interessante sobre a questão da agilização da abertura, não é? Na escola de condução, que permite abrir no dia seguinte e poder haver lesados se, portanto, eles incumprirem. Eu vou achar que são, portanto, entidades que não são portugueses, que eram da União Europeia, abrir cá. Em Portugal nós só abrimos, de facto, com tudo. Mas por que não a plataforma, da mesma forma como aceita o requerimento eletrónico, obrigar também à entrega de um seguro de responsabilidade civil, no momento, que seja acionado num caso desses e noutros casos. E, portanto, as pessoas que possam ficar lesadas, ficarem, de alguma forma... Estabelecer esse requisito. Portanto, só pode o requerimento e mais o seguro de responsabilidade civil. E uma outra coisa, a licença de utilização, se calhar, já que o candidato, a entidade se propõe a abrir e assume a responsabilidade que tem os requisitos legais que os cumpre, então que nos anexos ao requerimento, junto, responsabilidade civil, licença de utilização e os documentos que forem exigidos legalmente para poder, e ali é comprovado na hora. Ponto. E aqui tem. Sim, agora...
E até porque também, só para complementar, existe em outros países da Europa, por exemplo, na Holanda, tenho uma experiência, porque conheço bem, em que as pessoas para abrir uma empresa, exatamente, fazem assim. Não são impedidos pelo Estado holandês de abrir qualquer um negócio que pretendam,
depois sujeitam-se às consequências. Se eventualmente não cumprir os requisitos, então tem as consequências adstritas a isso. Agora, isso cada, nesses países, as economias por isso funcionam, porque Portugal ainda tem uma administração muito fechada, muito, muito, muito desconfiante. Muito desconfiante. Não é?
Mas, Sr. Deputado, relativamente, relativamente à questão do diretor de escola, é um dilema que também nós internamente temos. E é o seguinte, aqui vai ser o debate rentabilidade, e portanto o diretor poder ser diretor nas 5 escolas onde quer que seja, versus qualidade, não é? O diretor que eu aqui exemplifiquei não vai...
Porque as funções de diretor atualmente hoje... As funções do diretor atualmente hoje, o que é? É um instrutor. É um instrutor. Ela é um instrutor, ela não faz nada na escola. É um instrutor na escola, apenas.
Sim, mas então...
Se tiver outra liberdade e que sejam outras pessoas que não sejam instrutores, podem gerir a escola de outra maneira... por um arquiteto, por um economista, por outra pessoa, que é o que se precisava, e não um instrutor que é diretor da escola.
Então, a linha D, do artigo 52, número 1, a linha D deste artigo, que diz aqui assegurar uma presença e supervisão contínua e regular nas escolas onde exerce funções, relativamente aos deveres do diretor de escola de condução, tem que ser bem aqui balizado. E aí, tudo bem. Finalmente, só para responder...
Eu só, Sra. Deputada e Sra. Coordenadora, se pudesse deixar seguir os trabalhos até ao seu final.
Sr. Deputado Jorge
Fão. Só porque então, se daqui a bocado temos plenário e convinha.
E vamos, Sr. Deputado Jorge Fão, agradeço imenso o comentário, sendo o senhor o autor da nota técnica da proposta de lei e agradecemos as considerações que fez. Nós vamos reformular aqui uma questão, outra, e aquela pequena grade que encontramos, responder, complementar. Estamos ao dispor do Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado pela vossa disponibilidade e os vossos apoios.
Obrigado.
E esperemos então
iremos fazer
a retificação.
Sim, sim.
Muito obrigado. Disponham.
O número mínimo? Eu diria uma. Quem inicia, não precisa ter 4 ou 5 quando não tem. Não sou contra, porque. Mas tem que haver entendimento entre as empresas. Pois. Muito gosto.
Pois. Trabalho pela vossa reflexão. Obrigado.
Mas é possível se o proprietário, se for proprietário de mais do que uma escola. Eu posso ter uma escola que não está ligada a todas as GDs, por exemplo, tem duas ou três que estão paradas porque não há nenhum dinheiro para aquilo, e contém uma outra escola que até precisa mover sem ter que passar a propriedade para outra escola. Mas como são viaturas licenciadas, basta ver um documento a dizer que aquela viatura está. Mas quando se abre uma escola de condução, ter um investimento mínimo de 3 viaturas ou 5, como a lei previa há pouco tempo, pode ser muito para quem está a abrir. Tem menos alunos, se calhar uma chega. Quando passa um determinado patamar de
incrementar as exigências.
Exatamente. Numa fase inicial, uma viatura.
Eu também faço uma escola, de especialização em Lisboa, e se calhar faça uma
Exatamente.
Exatamente. E tem que se passar por aí. Portugal não consegue. Se não se abrir desta maneira, é muito difícil de fazer funcionar a economia. É. Desconfiamos de toda a gente, que toda a gente é mal, só nós é que somos bons, e assim não dá. Não resolvemos problemas.
Muito gosto, muito obrigado. Muito gosto.
Também não me trouxe. Eu podia ter trazido também os cartões.
Eu peço desculpa, hoje é um dia absolutamente caótico.
Depois comecei a esvaziar peças, agora deixo sempre no sítio onde se
não.
Carinha, João, rouba, pensa. Também é do PC.
Sim. Fica assim.
Ok, está
bom. Está bem?
Está bom. Pronto.
E portanto. Alguma coisa que precisa?
Está bom.
Está bom.
Obrigadíssimo.
Estamos cá para
estar. Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde.
João Paulo, sócio. Vamos comer.